Madragoas da Amália, com António Vieira.
Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália. Muito obrigado por estarem aí desse lado para mais uma conversa. A conversa hoje com o Anísio Franco, ele é o meu convidado desta noite. Ele traz... Há uma boa razão para isso, Anísio. Isto porque traz-nos este Lisboa desconhecida e insólita, histórias que provavelmente nunca ouviu. É uma edição da Porto Editora e é o livro que vai acompanhar esta edição das Madragoas. Anísio, muito obrigado por teres vindo. Espero que te sintas bem aqui ao longo desta conversa. Eu gostava, antes de começarmos a falar do livro, gostava que te apresentasses aos meus ouvintes. É a primeira vez que estás na Rádio Amália, por isso, força.
Muito boa noite a todos. É um prazer estar na Rádio Amália. Eu sou Anísio Franco, trabalho no Museu Nacional de Arte Antiga e formei-me em História da Arte, mas sempre fui um apaixonado por Lisboa. Não é o meu primeiro livro sobre Lisboa, fiz um outro antes deste, chamado Caminhar por Lisboa, na companhia de Anísio Franco, e este surgiu exatamente na sequência desse livro, porque havia qualquer coisa ainda por dizer. Nos caminhos vários que fiz pela cidade, esta cidade cheia de mistérios, havia algo ainda mais para contar. Fizeram-me esta proposta e eu aceitei, gostei imenso de fazer este livro, que dá a conhecer, mesmo àqueles que julgam que conhecem muito bem Lisboa, alguns recantos, algumas coisas vão com certeza descobrir aqui no livro, sítios que nunca foram, ou que se foram, não se aperceberam das histórias que estão por trás desses sítios, e elas são realmente fascinantes. São algumas insólitas, outras divertidas, outras, digamos, algumas arrepiantes mesmo.
Já lá vamos às histórias arrepiantes. A esta hora, à altura em que as Madragoas são transmitidas, é um horário noturno e por isso as pessoas ficam sempre com mais medo e ouvirem histórias arrepiantes. Eu gosto de assustar os meus ouvintes. Por isso já lá vamos. Anísio, antes disso e antes de passarmos ao livro, que é aquilo que motiva esta conversa e é o que mais importa, mas brevemente eu gostava que nos falasses de como é trabalhar no Museu Nacional de Arte Antiga.
Ora, o museu é um... Lá está outro sítio também cheio de mistérios, cheio de histórias intermináveis. Trabalho no museu há 26 anos, ainda não o conheço todo. É o museu número 1 de Portugal, conta a história de Portugal pelas peças que tem. Quer dizer, nós, se quisermos contar a história de Portugal, ilustrá-la, é a história de Portugal, temos de ir buscar as peças que estão expostas no Museu da Arte Antiga. E é um acervo interminável, cada uma daquelas peças, quadros, esculturas, orivesaria, tem uma história enorme por trás e, portanto, isso torna aliciente. Cada dia que eu vou ao museu, eu sinto que vou descobrir qualquer coisa nova e isso motiva-me.
Lembras-te de alguma coisa que descobriste recentemente? Eu sei que estas perguntas são sempre ingratas, que a pessoa de memória pode não se lembrar de nada. Mas há alguma coisa assim recentemente que te tenha surpreendido do lado do museu?
Dentro do museu, não...
É o meu próprio telemóvel, Anísio, não precisas te preocupar, é o meu. É o meu telemóvel. Lembraste-te de atender... Olha, deixa-me atender para eu ver quem é que está aqui. Estou sim. Muito bom dia. Sim. Ok, já tocou.
facebook.com/madragoasdaamália, sem acento. Tudo pegado.
A certa altura tive que interromper este meu telefonema, não porque tenha... O conteúdo poderia ser de facto divulgado, mas seria uma seca para os ouvintes estarem a ouvir toda a conversa. Basicamente queriam entregar-me uma encomenda e já se sabe que nistas transportadoras, se não atendemos logo as transportadoras, depois fica... é difícil marcar outra vez e por isso eu queria despachar isto. Anísio, voltamos à conversa.
Uhum.
Olha, em relação, estavas a falar da história do Museu da Arte Antiga, daquilo que tinha, eu perguntava-te o que é que tinha surpreendido nos últimos tempos.
Há várias coisas. Imaginem que aquele acidente que aconteceu há pouquíssimo tempo no museu, que houve um visitante que se encostou a uma escultura e a escultura tombou. um São Miguel, o São Miguel Arcanjo, foi para nós um susto terrível, tremendo, mas é interessante como estas coisas, como as contrariedades, os acidentes, podem provocar a necessidade de se aprofundar o conhecimento sobre as peças. E neste caso nós ficamos, depois de estudar a peça, de analisá-la, descobrimos estruturas internas da maneira como a peça era construída e, inclusive, mais sobre o próprio escultor que fez a peça. Isso foi uma das últimas grandes novidades que tivemos no museu, mas eu poderia, enfim, lembrar-me de tantas outras coisas. Todos os dias somos surpreendidos pelas peças que têm muito para dizer e, felizmente, nada ainda está por terminado. Quer dizer, há ainda muito, muito, muito para saber sobre cada uma delas e espero que a geração que nos suceda no museu venha a descobrir ainda mais sobre elas. Elas deixam espaço para a investigação, para o conhecimento que julgo que temos ainda muito, muito, muito que saber sobre aquelas peças daquele museu.
Também ainda temos muito para saber a propósito deste livro, Lisboa Desconhecida e Insólita. Anísio, eu proponho que olhemos aqui para o índice. Eu acho que é uma boa, temos tempo, por isso é uma boa maneira de falarmos de algumas das histórias. Obviamente não vamos falar de todas, vai ter de adquirir o livro para saber todas as histórias, é essa a ideia, mas há aqui uma outra história que podemos contar para fazer crescer o apetite para a leitura deste livro. E eu vou aqui pelos títulos mais apelativos, Anísio. Há aqui um que diz: de onde vem a luz do estádio? É uma pergunta curiosa. De onde vem a luz do estádio, Anísio?
Pois é. Essa é uma pergunta bastante curiosa e que a maioria dos lisboetas, mesmo os benfiquistas, obviamente o estádio a que estamos a referir é o Estádio da Luz, não sabem. As pessoas julgam que o Estádio da Luz se chama Estádio da Luz porque tem os lampiões, não é? A luz do estádio não é bem assim. Na verdade, prende-se com uma história bem, 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 bem mais antiga. Eu sonhava com futebol sequer no século XIV. Há um homem que trabalhava no Algarve e é levado por corsários. Imaginem, mete piratas e tudo, esta história até piratas mete, é levado por corsários para o norte da África e está preso à espera que os resgatem. As pessoas eram levadas porque se esperava que alguém os fosse lá buscar e que para os ir buscar tinham que pagar um resgate. Ele, como não era propriamente a pessoa endinheirada nem a família, nunca mais pensou em voltar e estava muito triste e fez várias preces à Virgem e diz-se que a luz, que a Virgem lhe apareceu em forma de luz, lá no norte da África, em Marrocos, imaginamos, e que dizia que, bem perto do sítio onde ele morava, em Lisboa, que deveria ver um sítio onde apareceria uma luz, onde deveria aparecer uma luz, e que estava a aparecer constantemente essa luz, e que nesse sítio ele deveria construir uma capela à Virgem. E assim fez. Ele prometeu que faria uma capela dedicada à Virgem Maria e aparece na casa dele, ainda com as grelhetas, quer dizer, as correntes da prisão, aparece naquele sítio e soube imediatamente que ali na vizinhança de Carnide, ele morava em Carnide, estava a aparecer constantemente uma luz no monte. Ele, sem contar nada a ninguém da aparição, mas tentando cumprir a promessa, foi até ao sítio onde a luz aparecia. E, de facto, encontrou o sítio de onde irradiava a luz. Contou depois à mulher e a um primo e, com a ajuda deles, escavaram no sítio onde havia a luz e encontraram uma imagem da Virgem. Naquele sítio. Claro que logo fizeram, se propôs fazer ali uma pequena ermida, uma edícula, onde a Virgem devia ser cultuada. E o milagre da luz ficou tão famoso que rapidamente começou a receber peregrinos, pessoas que queriam ir ver, e fizeram doações, e rapidamente aquela edícula transformou-se numa capela. Mais tarde, no século XVI, a filha do rei Dom Manuel, o Venturoso, a última filha, a Dona Maria, que era riquíssima, tornou-se grande devota da Virgem da Luz, mandando fazer uma enorme igreja, que é a Igreja da Luz de Carnida. E o sítio onde mais tarde vai ser construído o estádio vai receber o nome daquele lugar, Luz de Carnida. O Estádio da Luz chama-se Luz porque é o Estádio da Luz de Carnida. Vejam bem, remetendo para a imagem do
quão antiga é, não é?
Quão antiga é esta ideia. Incrível. E a maioria dos benfiquistas não percebem porque é que o estádio deles se chama da Luz. Luz de Carnida é o nome do estádio.
Que história fascinante. E há outras desconhecidas, insólitas. É esse o mote para a conversa de hoje. Aliás, ainda a propósito desta história, mais à frente, no livro, há uma capela a meio campo.
Ah, outro. Eu não posso revelar as minhas preferências futebolísticas, obviamente, mas por isso resolvi introduzir a história de outro estádio. Neste caso, o dos Belenenses, o Estádio dos Belenenses. De facto, o Estádio dos Belenenses levou algum tempo a instalar-se no sítio onde está atualmente. Começou por ser, imaginem, o campo primeiro era aquele relevado cá em baixo, em frente aos Jerónimos. Estão a ver aquelas casas onde fica, não se deve falar em marcas, não é? McDonald's, onde fica a cadeia, em frente a um relevado, a rua Vieira Portuense, que passa ali, e foi aí o primeiro estádio, nesse relevado, aproveitaram para se instalar aí, mas depois resolveram, a Câmara resolveu que cada clube deveria ter o seu próprio estádio, e os Belenenses não tinham, vieram para um estádio emprestado aqui no Lumiar, e mais tarde fizeram, imaginem, o primeiro estádio em betão armado que houve em Portugal, nas Salésias, chamado Campo das Salésias, não longe de Belém, ali na Junqueira, atrás da Junqueira, e foi o primeiro campo, enfim, o primeiro estádio em betão armado e relvado, mas também aí a Câmara solicitou aquele espaço dizendo que ia ser urbanizado, nunca chegou a ser. O Campo das Salésias ainda existe, ainda lá está, mas eles tiveram que optar por outro espaço. E que espaço é que eles foram usar? Foram usar um espaço que já existiam, cujas escavações já estavam meias feitas. Na verdade, era o sítio da pedreira dos Jerónimos, onde se tirava pedra de calcário, de liós, e cal. Era que serviu, em grande parte, para a construção do próprio Mosteiro dos Jerónimos. E aquele anfiteatro que hoje forma o Estádio do Restelo, talvez o sítio mais privilegiado que existe em Lisboa, porque é um verdadeiro anfiteatro aberto sobre o estuário do Tejo, que por cima do Mosteiro dos Jerónimos, estava ali a pedir que se fosse ocupado, que aquele espaço fosse ocupado. E, de facto, quando se começam a fazer os trabalhos de escavação, vai surgir também uma surpresa tremenda. É uma pequena capela que estava ali entulhada. Uma capela que foi restaurada, arranjada pelos Monumentos Nacionais, e que depois se veio a perceber que era uma das capelas da cerca do Mosteiro dos Jerónimos. Os Jerónimos não eram só aquele mosteiro, o Mosteiro de Santa Maria de Belém, mas tinham toda uma enorme cerca que ia até à Ermida de São Jerónimo, no Restelo, aquela que hoje se vê perfeitamente no enfiamento da Torre de Belém. E havia outras capelas ao longo da cerca do mosteiro, para os frades refletirem, enfim, para uma questão de contemplação, não é? E vão descobrir essa capela, que depois se sabe que é a capela do senhor da Coluna, e estava entulhada, e é uma capela de Manuelina, provavelmente feita pelo João de Castilho, com um lambrinho de azulejo do século XVI e depois outro do século XVIII, e que está a meio do estádio. Na verdade, ele está encostado efetivamente ao estádio dos Belenenses, em Belém, portanto, mais um sítio que pouca gente sabe. Há ali uma capelinha encravada na parte inferior do estádio dos Belenenses.
Histórias fascinantes, é o que temos hoje com o Anísio Franco, que além de ser um ótimo comunicador, como já se percebeu, é também o autor deste Lisboa Desconhecida e Insólita. Histórias que provavelmente nunca ouviu, vai ter a oportunidade de ouvir algumas delas nestas Madragoas, mas claro que tem muitas outras no livro que, sobre o qual falamos hoje, e é uma edição da Porto Editora. Já que falamos hoje também de Lisboa, particularmente, vamos ouvir este tema, chama-se Lisboa Oxalá, tem a letra de Nuno Judice e junta as vozes de Carlos do Carmo e Carminho.
Qual esta Lisboa, roupa posta à janela, tal qual esta Lisboa, roxa jacarandá. Sei de uma outra Lisboa, de avental e chinela. Ai, Lisboa fadista, de alfama e oxalá. Sei de uma outra Lisboa, de avental e chinela. Ai, Lisboa fadista, de alfama e oxalá.
Lisboa, Lisboeta, da noite mais escura, de ruas feitas de noites e vielas. Pisa ao chão, pisa a pedra, pisa a vida que é pura. Lisboa tão sozinha, de becos e ruelas. Pisa ao chão, pisa a pedra, pisa a vida. De becos e ruelas.
Mas o rosto que espreita por detrás da cortina é o rosto de outrora, feito amor, feito agora. Riso de maré viva numa boca ladina. Riso de maré cheia num beijo que demora. Riso de maré viva numa boca ladina. Riso de maré cheia num beijo que demora.
E neste fado deixo esquecido aqui navegar, caravela da noite que um dia vai chegar. Cidade marinheira, sei ter que navegar, caravela da noite que um dia vai chegar.
Marinheira, sem ter de navegar, caravela da noite que um dia vai chegar.
mais nova ainda, iluminou as janelas, reparem nela, como está linda, vestiu a blusa clarinha, que é da vizinha, a mais modesta, e pôs a saia garrida, que só é vestida em dias de festa. Becos, escadinhas, ruas estreitinhas, mundo em cada esquina há um baile. Trovas pelas vielas e em todas elas perfume de manjerico, risos, gargalhadas, fatos desgarradas. Hoje a alfama é um demónio e em cada canto o suave encanto de um trono de Santo António. Já se não ouvem cantigas e as raparigas de olhos cansados ainda aproveitam ensaios de mais um beijo dos namorados. Já se ouvem sinos tocando, galos cantando, ar desgarrado, e mesmo assim Dona Alfama só volta para a cama quando é madrugada. Becos, escadinhas, ruas estreitinhas, onde em cada esquina há um baile. Trovas pelas vielas e em todas elas perfume de manjerico, risos, gargalhadas, fados desgarrados. Hoje a alfama é um demónio e em cada canto um suave encanto de um trono de Santo António.
Depois de Lisboa, Oxalá, a voz de Carminho e também de Carlos do Carmo, ouvimos Carminho aqui sozinha nesta marcha de Alfama. Hoje converso com Anísio Franco, ele traz-nos o livro Lisboa Desconhecida e Insólita, um livro que, além de ter histórias fascinantes, como já perceberam, está também muito bem organizado, tem as imagens certas nos sítios certos. Queres-me falar um bocadinho da organização do livro e até desta parte mais... a parte das imagens, não é? Esta parte mais visual.
Sim. O livro está organizado por temas distintos, são 40 histórias. Têm uma organização cronológica. Eu quis colocar desde as histórias mais antigas até ao século XX. Quer dizer, tem histórias desde múmias do Egito, com que se começa o livro, até à história da organização dos painéis de São Vicente fora do museu onde eu trabalho, Museu Nacional de Arte Antiga, levado a cabo pelo Zé de Almada Negreiros. Depois, houve uma preocupação efetiva com a ilustração, porque apesar de estar-me a escrever e a descrever cada uma das histórias, e tento fazer da forma mais direta possível e mais agradável ao leitor, mas era necessário, inevitavelmente, algumas imagens, porque algumas são tão insólitas que as pessoas podiam achar que era uma invenção minha, que podia ter passado pela minha cabeça e eu, de repente, estava a fazer lucubrações que não eram reais. Então eu tentei, em cada uma das histórias, juntar imagens reais, né, de cada dessas histórias. Por exemplo, a Cripta do Sacramento, com as suas múmias, é quase impossível imaginarmos que debaixo da Igreja do Sacramento, ali ao Chiado, na Rua do Carmo, na Rua do Sacramento, exatamente, quem desce do Carmo, esteja uma cripta carregada de, não de cadáveres, mas sim de múmias, personagens que foram mumificadas no final do século XVIII, princípio do XIX. E eu quis juntar essas imagens, por mais tétricas que elas possam parecer. Claro que algumas pessoas acharão algo tétrica esta história, mas também, ou, por exemplo, o mártir Vitório que está, imaginem, dentro da sede do partido CDS, do CDS-PP. Está numa capela onde rezou missa o Padre Cruz a última vez, a Capela da Conceição, que fica dentro do Palácio dos Caldas, que é hoje a sede do CDS. E é um mártir que veio de Tânger, imaginem, é um mártir antigo do tempo dos romanos, foi de martirizar no norte da África e depois esteve em Espanha, e uma parte dessa relíquia veio para Lisboa, não sabem que circunstâncias e porquê, mas ele ali está atrás do altar, guardado pelo frontal do altar, ninguém o consegue ver aparentemente, e também foi uma surpresa que tive numa das minhas incursões pela cidade, quando a senhora que guarda que está à porta do partido me foi mostrar a capela, porque queria com um grupo mostrar a capela, e me tirou o frontal do altar, e atrás do frontal está uma figura em cera, enfim, do mártir em terra alheia. De facto, chamei-lhe o mártir em terra alheia, porque ele nem nunca imaginou, nem era português.
Estamos a falar de que ano?
Estamos a falar do século 3 ou 4 depois de Cristo, no martírio, mas a vinda do mártir para Lisboa provavelmente século 18, já pela maneira como ele está instalado. Portanto, esteve em Espanha durante muitos anos e depois foi transportada a relíquia para Lisboa. Não sei quem é que a comprou, por que razão, mas a verdade é que foi parar ao Largo do Caldas, Adelina Mar da Costa, hoje chama-se Adelina Mar da Costa, e está dentro do CDS.
Anísio, eu não quero perder mais tempo, eu quero começar a assustar os corajosos que estão do outro lado. Cordas, gárgulas e seres fantásticos à hora do chá. Este é um bom capítulo para iniciarmos?
Bom, é outro dos surpreendentes passos de Lisboa. Na verdade, quem ia à pastelaria Foz no princípio do século XX não suspeitava que nas caves, alguns conheceriam com certeza, que nas caves dessa pastelaria tão frequentada pela melhor sociedade feminina lisboeta, estivesse um espaço tão estranho. Na verdade, descendo por uma pequena escada, como se fosse quase para o toalete daquele sítio, encontrava um sítio cheio de animais extraordinários, gárgulas, cordas, muito ao gosto de Manuelino, e esse sítio chamava-se Abadia. Abadia era um restaurante onde se reuniam maioritariamente homens. Na verdade, um grupo secreto que existia em Lisboa, chamado os Macavencos, um nome esquisito, que era uma civilização falseada, inventada, que tinha como fito e a boa vida, o hedonismo, tudo o que é bom na vida, a boa música, o bom fado, mas além de tudo, endeusava-se a mulher. Todo o bom macavenco tinha de ter pelo menos uma, duas, três, quatro amantes, e havia regras muito estranhas, algo libertinas, que não era permitido tomar a amante mais do que duas vezes, sob a pena de ser castigado pelo Clube dos Macavencos. Eles reuniram-se várias vezes neste sítio críptico, nesta cripta, digamos, enfim, não só. Aquele sítio prestava-se a sociedades secretas. Diz-se também que bastantes, digamos, daquela sociedade secreta que ainda hoje funciona, que é os, agora falo de uma palavra, os...
Aquela... Eu gostava de poder ajudar, não...
Não, o Grande Oriente Lusitano, okay. Os... toda a gente diz que agora pertence a essa sociedade. Bem, olha, era uma branca. Que coisa desagradável.
Quando é assim, às vezes é melhor dar tempo.
Vamos adiante.
E certeza que tu vais lembrar até o final da conversa.
Com certeza. Mas ali se reuniam, muito patrocinados pelo Grandela, por Francisco Grandela, que patrocinou este grupo dos Macavencos. E enfim, tinham encontros bastante interessantes. Os Macavincos chegaram a publicar um livro de receitas culinárias, porque era exatamente isso, tudo que era bom na vida que se via desfrutar, e mais do que isso, houve um grupo, um elemento dos Macavincos que foi para a África e que resolveu implementar uma aldeia macavínquica. Portanto, fazer desenvolver em África uma colónia de macavencos para onde se cultuava a mulher e as coisas boas da vida, enfim, tudo o que havia de bom na vida. Estou a tentar lembrar-me, bem, que coisa estranha isto. Esquecido.
Eu acho que
o avental, aqueles que usam o avental e o triângulo e o esquadro e sociedade. Ai, caramba. Bom, já lá vamos.
Olha, antes disso, eu quero visitar aqui uma casa com almas.
Ui.
Que está aqui neste livro também.
Uma casa com almas. Bem, a questão enfim, das perturbações fantasmagóricas são a panagem de muitas casas antigas que se julga onde se têm revelado fenómenos mais ou menos estranhos e que têm a ver com energias do lugar e não, neste é apenas um caso. Trata-se de uma casa na estrada de Benfica, que se chama Beau Séjour. O Beau Séjour, que é uma bela casa romântica, que hoje onde funciona o Gabinete de Estudos ao Lício Ponense, hoje o Lício Ponense em Lisboa, e que foi construído enfim, redecorado pelo Barão da Glória. Ele era muito amigo do Bordal Pinheiro, da família Bordal Pinheiro, quer do Columbano, quer do Rafael Bordal Pinheiro, e dizem quem lá trabalha que há alguns fenómenos que não conseguem explicar. Por exemplo, deslocam-se caixas de documentação, enfim, acendem-se luzes. E mais grave é que uma vez um dos funcionários que estava de guardaria à noite ouviu grandes bates na porta, perguntou quem era e contaram-me que ouviu claramente uma voz do lado exterior a dizer o Barão da Glória. Claro que esse funcionário nunca mais meteu os pés naquele sítio e desapareceu. Até hoje não há notícia de onde habita e onde trabalha. Não quis voltar nunca mais ao Beau Séjour. O Beau Séjour é um sítio extraordinário que se pode visitar. Ainda lá está uma boa parte da sala de jantar decorada pelo Bordal Pinheiro, pelo Rafael Bordal Pinheiro, com cerâmicas do Rafael Bordal Pinheiro.
Enquanto esperamos por aqui também nas Madragoas pela visita do Barão da Glória, vamos ouvir dois temas da, provavelmente, a tua fadista preferida da nova geração. Vamos ouvir a Gisela João com dois dos temas que fazem parte do último trabalho da Gisela. Chama-se Nua, esse disco, e vamos ouvir primeiro Lá na Minha Aldeia e depois Naufrágio. E entretanto, aproveito para dizer, já nos lembrámos os dois, estávamos a querer falar da maçonaria, claro, daquelas coisas óbvias que nem sempre surgem, aquelas brancas, enfim, que são, aliás, até que condizem com a hora em que este programa é transmitido. Já é um horário mais tardio, as cabeças estão mais cansadas e, portanto, nos lembramos de tudo. E muita coisa se lembra o Anísio, que nos está a contar aqui, sem recurso a cábulas, várias histórias que estão incluídas no livro Lisboa Desconhecida e Insólita, uma edição da Porto Editora. Vamos lá então ouvir Gisela João com... estou a decidir agora, neste preciso momento, inverter a ordem dos fatos. Primeiro Naufrágio e depois Lá na Minha Aldeia.
Thank you. cima do mar. Depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. As minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entre a meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio debaixo d'água. Vai morrendo o meu sonho, vai morrendo dentro do navio. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao meu sonho desapareça. Com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça.
Lá na minha aldeia não se vira ouvir a bater o pé, não se vira ouvir a bater o pé. Repara Maria que assim como eu faço é que é, repara Maria que assim como eu faço é que é. Se o vir avançou de jeito é porque o vir é dançado, de maneira que o sujeito não leva o par amarrado. E hoje nas danças modernas apertados à tabela, não se sabe se as pernas são dele. Lá na minha aldeia não se vira ouvir a bater o pé, não se vira ouvir a bater o pé. Repara Maria que assim como eu faço é que é, repara Maria que assim como eu faço é que é. Nas modas da minha aldeia tudo vai dançar para a lua, em noites de lua cheia tudo vira até lua. E nos teus olhos, amor, quando lua nos altera, os meus se encandeiam e eu não sou quem era. Lá na minha aldeia não se vira ouvir a bater o pé, não se vira ouvir a bater o pé. Repara Maria que assim como eu faço é que é, repara Maria que assim como eu faço é que é. Amor, tu és a estrela que há de guiar o meu ser, pois sem ti, meu querido anjo, é-me impossível viver. Só tu és o meu encanto, a minha doce alegria. Ao teu lado satisfeita passo a noite e o dia. Lá na minha aldeia não se vira ouvir a bater o pé, não se vira ouvir a bater o pé. Repara Maria que assim como eu faço é que é, repara Maria que assim como eu faço é que é. Repara Maria que assim como eu faço é que é, repara Maria que assim como eu faço é que é. Repara Maria que assim é que é.
lá na minha aldeia, Gisela João. Continuamos a conversa com o Anísio Franco a propósito destas histórias. Muitas delas provavelmente nunca ouviu. Eu estou sendo surpreendido com muitas coisas. E entre estas histórias há aqui uma de um frade, Frei João de Nossa Senhora, que tinha uma missão muito particular, Anísio.
Pois tinha, ele meteu-se na cabeça, ele era um frade poeta e andava, era conhecido em Chabregas, ele era um frade ali dos franciscanos de Chabregas e andava pela cidade de Lisboa a tentar convencer que a Nossa Senhora, de que ele tinha tomado o nome, ele São Frei João de Nossa Senhora, era mãe de todos os homens. Mais do que isso, para que o culto se desenvolvesse, ele inventou a própria imagem da Nossa Senhora Mãe dos Homens. Ela levantava uma mão a proteger todos os homens da terra. E foi distribuindo pagelas para esse culto, angariando dinheiro. Ele andava sempre com uma imagenzinha pequenina. Ele tinha uma figura alcaricata, para além. Era mesmo uma figura conhecida em Lisboa, era muito gordo. Tinha uma carinha de bebê, sem pilosidade nenhuma. E lá trazia uma corda atada à cintura, mas andava sempre com uma imagem da Virgem em Mãe dos Homens, para angariar fundos, que conseguiu recolher fundos para essa imagem e pediu a um escultor conhecido de presépios, o António Ferreira dos Presépios, ou Ferreirinha de Chelas, que fizesse uma imagem. Ele já estava um pouco velho na altura que ele faz o pedido e recomenda um outro rapaz que tinha chegado de Roma, José de Almeida, um romanista, e ele efetivamente vai conceber uma imagem com os princípios e com a iconografia, com os gestos que ele desejava para a Nossa Senhora Mãe dos Homens. Mas não contente com isto, achou que a Mãe dos Homens não poderia ficar sozinha. E então arranjou-lhe outra imagem ao lado, que era São José, Pai dos Homens. E, portanto, ele tinha de fazer também uma imagem com São José e as duas acasaladas. E assim estiveram durante muitos anos, até à extinção do convento de Chabregas, hoje é o Teatro Ibérico, em Chabregas, onde hoje está instalado o Teatro Ibérico, e as imagens estiveram juntas até essa altura, depois foram vendidas, estiveram num palácio em Lisboa e muito recentemente foram vendidas e separadas, finalmente as duas imagens foram separadas.
Nós ficamos a saber, por vezes, da pior maneira possível, que as pessoas que estão na Assembleia da República têm segredos. Mas a própria Assembleia da República também tem segredos. Por baixo da Assembleia da República há segredos para contar.
É verdade. Eu diria que aquele sítio sempre foi um sítio algo carregado, como dizem algumas pessoas. Por isso é que a paz nunca reina naquele lugar. Eu tenho a ideia que há ali forças telúricas que impedem a harmonia naquele espaço. Não é para menos, porque debaixo do hemiciclo da Assembleia da República está uma cripta. Uma cripta de uma família não muito querida para os portugueses e que sempre desejaram estar ali sepultados. Na verdade, foram considerados desde a Restauração uma família proscrita. Eles foram devotados ao esquecimento, aquilo que os romanos chamavam de Danatio Memoria, e quer dizer a memória esquecida. De propósito, foram esquecidos propositadamente porque eles descendem de uma figura que algumas pessoas conhecerão, chamado Cristóvão de Moura. Cristóvão de Moura foi um grande partidário do Filipe II e foi um dos grandes figuras que ele serviu de espião ao Filipe II, porque veio a ser primeiro de Portugal, para angariar famílias, para trazer para a causa e o apoio do Filipe II, as famílias principais de Portugal, para apoiarem aquela sucessão de Filipe II, que era mais do que
do que lógica e real. Ele era, de facto, o verdadeiro descendente, já que o Sebastião não deixou, Dom Sebastião não deixou descendência. E essa figura depois teve, claro, cargos importantes em Espanha. Quer dizer, já com a Espanha toda unida, com a Península Ibérica toda unida, como, aliás, nunca deveria ter deixado de ser, para meu ver, não é? Nós somos ibéricos, mais do que tudo. E vai para Madrid, onde terá cargos fundamentais e importantes. Os filhos dele continuarão a ter cargos muito importantes, são conselheiros do Filipe III, por exemplo, mas nunca se esquecem da sua origem. Eles são figuras proeminentes da sociedade filipina, do século XVII, mas não se esquecem que são de origem lisboeta. Mandam construir um grande palácio junto ao Palácio da Ribeira, que depois se chamou Palácio Corte Real, eles foram feitos marqueses de Castelo Rodrigo, e mandaram que os seus corpos, os corpos da família, fossem sepultados na igreja que eles protegiam, que tinham padroado. São Bento da Saúde, São Bento, o convento de São Bento, veio depois a ser a Assembleia da República. A verdade é que se chegou a construir a cripta está lá, mandou-se vir aos elementos decorativos para essa cripta, nomeadamente um belo relevo, uma bela pedra para o frontal de altar dessa capela, feita, imaginem, pelo grande, grandioso artista do Barroco, aliás, foram o Marquês, segundo Marquês de Castelo Rodrigo, que o deu a conhecer, chamado Borromini. Talvez para muita gente não queira dizer nada, mas o Borromini e o Bernini são os maiores artistas do Barroco romano, e foi o Marquês de Castelo Rodrigo que o descobriu em Roma, e para ele fez provavelmente o desenho da cripta e com certeza o frontal do altar. Esse frontal do altar ainda existe, está também na coleção do Museu Nacional de Arte Antiga, para quem o quiser ver, está na Capela das Albertas. Já não conseguirá ver, é a cripta, porque ela foi descoberta nos anos 40, e imaginem, estamos em pleno Estado Novo, pleno período nacionalista, e o que é que se vem a descobrir? A Capela dos Traidores. Os traidores da nação, aqueles que levaram Portugal a ser unido aos espanhóis, e portanto foram propositadamente esquecido. Já desde o 17, a casa deles de Lisboa passou a pertencer à casa do Infantado, e a casa deles do Campo, imaginem o que era, o Palácio de Queluz. Eles eram os donos da Quinta de Queluz, também foi entregue à casa do Infantado, portanto todos os seus bens em Portugal foram confiscados, a memória deles apagou-se completamente. Em Madrid também a memória vai-se apagando, embora eles tivessem um belo palácio em Madrid chamado La Florida, onde hoje é a estação de Príncipe Pio. Portanto, todas as obras que eles construíram, e grandiosas, desapareceram. E a memória deles foi propositadamente danificada, quer dizer, da nascio memória, apagada propositadamente. Quando se descobriu a cripta debaixo da Assembleia, obviamente o Salazar mandou entaipá-la. Isso não podia existir debaixo da Assembleia Nacional, como se chamava na altura, estar a última morada dos traidores descendentes do Cristóvão de Moura.
E não deixa de ser muito interessante esta história, e curiosa. No fundo, os traidores estão debaixo da Assembleia da República de alguma maneira, o que não deixa de ser bem irónico. Anísio Franco foi o meu convidado de hoje. Lisboa, desconhecida e insólita, são histórias que provavelmente nunca ouviu. Algumas delas ficou a conhecer graças a estas madragoas, mas há muitas, mas mesmo muitas mais, neste livro do Anísio, por isso vale a pena adquirir. É uma edição da Porto Editora, aliás, Histórias de Antigamente, e é precisamente com o tema Antigamente, da Gisela João, que vamos ficar no final destas madragoas. Anísio, mais alguma coisa a acrescentar?
Muito obrigado pelo convite e, além de tudo, muito obrigado por ter passado Fados da Gisela João, que eu adoro.
Eu acho que é sempre bom ouvir a Gisela João, por isso vamos ouvi-la também nesta despedida. Gisela João, Antigamente, até amanhã e um forte abraço.
Meu ovelha, fale comigo. Se fostes mais bairristas, por te mostras esquecido. Na garganta dos fadistas, por te mostras esquecido. Na garganta dos fadistas, explico como um velho amigo. Como o fado era tratado, tinha graça ao fado antigo. Da forma que era cantado, tinha graça ao fado antigo. Da forma que era cantado, o ramo de loira à porta indicava uma taberna. O ramo de loira à porta indicava uma taberna. E à noite era uma lanterna, com solos quase morta. E à noite era uma lanterna, com solos quase morta. Sobre os cascos da vinhança, deitada em forma bizarra, estava sempre uma guitarra. Para servir de negaça, estava sempre uma guitarra. Para servir de negaça, um canjirão da morraça, do tosco bairro vidrado, andava sempre colado aos copos pelo balcão. E era assim nesta função, como o fado é tratado. E era assim nesta função, como o fado era tratado. Se aparecia um tocador, às vezes até herança, pedia ao tasqueiro a banza para mostrar seu valor. Pedia ao tasqueiro a banza para mostrar seu valor. Pouco tempo decorrido, cheia a taberna se via, para escutar a cantoria ao som do fado corrido. Para escutar a cantoria ao som do fado corrido. Todos prestavam sentido quando alguém cantava o fado. O toqueiro arrastado e o seu dava a garganta. E os pouca gente o canta da forma que era cantado. E os pouca gente o canta da forma que era cantado. Escutei com atenção um cantador do passado. Escutei com atenção um cantador do passado. E a sua linda canção prendeu-me para sempre ao fado. A sua linda canção prendeu-me para sempre ao fado. Por muito que se disser, o fado é canção bairrista. Por muito que se disser, o fado é canção bairrista. Não é fadista quem quer, mas sim quem nasceu fadista. Não é fadista quem quer, mas sim quem nasceu fadista.